Procedente de Astorga, na última sessão foi indicado adiamento, sendo recorrentes Luiz Carlos Ferrari e outro, e recorrido Arquimedes Iroldo. Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o relatório, pois haverá sustentação oral.
Senhor Presidente, o relatório é curto. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou o provimento a recurso e manteve o deferimento de pedido de registro de candidatura formulado por Arquimedes Iroldo ao cargo de prefeito do município de Astorga, Paraná, para as eleições de 2012. Esta é a ementa do acórdão regional que bem sintetiza a espécie em julgamento. Abro aspas. Candidato que exerceu dois mandatos consecutivos na chefia de executivo municipal em um município, tendo considerada válida a candidatura em município circunvizinho na eleição municipal subsequente, não pode ser considerado prefeito itinerante, eis que não concorre ao quarto mandato, mas ao segundo, fecho aspas. Seguiu-se a interposição de recurso especial por Luiz Carlos Ferrari e outros, no qual alegam ofensa ao artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial. Foram apresentadas contrarrazões e a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. É o relatório.
Eu convido o doutor Gustavo Severo, que falará pelos recorrentes, doutor Luiz Carlos Ferrari e outros. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sustentação oral e está com a palavra.
Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, senhor secretário, digno procurador-geral eleitoral, nobres colegas, os quais eu cumprimento na pessoa do meu querido amigo e professor Luiz Fernando Pereira, que me sucederá dessa tribuna. De fato, aqui estamos diante de caso de prefeito itinerante, do tradicional prefeito itinerante, e aqui com um agravante. Aqui se trata, o recorrido busca, aqui nessa eleição de 2012, o seu quarto mandato consecutivo na prefeitura municipal. O recorrido Arquimedes Iroldo foi eleito nas eleições de 2000 e 2004, no município de Pitangueiras, no estado do Paraná. Em 2008, transfere seu domicílio eleitoral, elege-se prefeito novamente pelo município de Astorga e agora, em 2012, pretende o seu quarto mandato consecutivo no cargo de prefeito, em direto confronto com a jurisprudência já firmada por esse egrégio Tribunal Superior Eleitoral. E o que disse o egrégio regional paranaense ao analisar esse caso? Entendeu, por estrita maioria de 4 a 3, que a situação do recorrente não seria caso do recorrido não seria caso de prefeito itinerante, porque ele estaria, na verdade, buscando a sua reeleição na itinerância. E isso afastaria, então, a chamada vedação imposta pelo artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Entendeu o TRE que, pelo fato de, em 2008, o recorrido ter tido seu registro deferido, e ressalto, em processo no qual não se discutiu a itinerância, porque essa discussão surgiu ao longo do pleito de 2008, ele teria direito adquirido à reeleição para poder ser candidato em 2012. Então, o primeiro fundamento sobre o qual se assenta o TRE Paraná é, de fato, o direito adquirido à reeleição. Como ele foi eleito em 2008, agora ele teria direito a esse quarto mandato. E, além disso, utiliza a Corte Paranaense do precedente do Supremo Tribunal Federal 597-994, que é um caso no qual se discutiu a possibilidade de reeleição de uma promotora, que é um caso extremamente peculiar e que tratarei à frente. De início, Excelências, é importante destacar que essa matéria da itinerância relativamente ao quarto mandato já foi apreciada por este egrégio TSE no caso de Tefé, RESP 35888. Lá também era tentativa de quarto mandato e lá também este egrégio TSE vedou essa prática, se assentando num pilar muito sólido, que é justamente a inexistência no nosso ordenamento jurídico de direito adquirido à reeleição. Não há que se falar, Excelências, em direito adquirido à reeleição. Toda a posição desse egrégio Tribunal Superior Eleitoral é de que a cada pleito renovam-se as análises das condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade. E o que disse o eminente ministro Marcelo Ribeiro naquela ocasião? Peço licença para ler. Efetivamente, Tanto as condições de elegibilidade quanto as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras aplicáveis atualmente, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança jurídica. Então, me parece que aqui o que houve com a devida avenida da Corte de Origem foi uma confusão sobre aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal nesse caso específico do RE 597-994. Naquele caso, tratava-se de uma promotora de justiça eleita em 2004 e que, ao buscar a sua reeleição entre o primeiro mandato e o segundo, sobreveio a emenda constitucional 45, proibindo a atividade partidária de membros do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, se deparando com aquele caso concreto e diante até mesmo de um conflito aparente de normas, porque de um lado tínhamos uma emenda que proibia a atividade política do MP e de outro o artigo 14, parágrafo 5º, que autorizava a reeleição. O Supremo Tribunal Federal, apreciando aquele caso específico e por entender não existir regra de transição, assentou nas belas palavras lançadas pelo eminente ministro Gilmar Mendes naquele caso, aspas. Não estamos, portanto, afirmando o direito adquirido e nem revogando a nossa jurisprudência sobre a inexistência de direito adquirido a estatuto jurídico, mas fazendo apenas um juízo utópico, tendo em vista essa situação peculiar. É justamente isso. Naquele caso, a promotora foi surpreendida com uma emenda constitucional que proibia a atividade política dos membros do Ministério Público, apesar de ela já estar exercendo o seu mandato de prefeito. E o Supremo assegurou essa reeleição. Aqui, o recorrido não foi de modo algum surpreendido. O recorrido, quando registrou a sua candidatura na eleição de 2012, tinha plena consciência da jurisprudência deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral e, principalmente, do Supremo Tribunal Federal, no presidente de Valência, que assentou expressamente a vedação à prática da itinerância. Mesmo assim, insistiu na sua candidatura na tentativa de obter o seu quarto mandato consecutivo ao cargo de prefeito. E é importante que se destaque, para deixar claro que esse precedente do Supremo de fato não se aplica a hipóteses de itinerância, é que o precedente do TFE, que mencionei anteriormente, o 35888, foi julgado por esta Igreja Corte depois desse precedente, depois desse RE, pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta de modo concreto qualquer possibilidade de aplicação desse precedente para o presente caso concreto. E tudo o que aqui foi dito, excelências, é reforçado pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal no caso de Valência, o RE 637485. Lá, o que o Supremo Tribunal definiu foi: a itinerância é vedada. Entretanto, para 2008, e em homenagem à segurança jurídica e à anualidade do artigo 16 da Constituição Federal, somente a partir de 2012 é que essa vedação passará a ser aplicada. Isso está, inclusive, expressamente colocado, o acordo ainda não foi publicado, mas no informativo número 673 do Supremo Tribunal Federal, veiculado no dia 1º de agosto, isso está muito claro, que o Supremo Tribunal definiu que só não se aplica a vedação à itinerância para 2008, mas que para as eleições futuras essa regra já estaria valendo. E aqui, portanto, excelência, seguindo essa orientação do Supremo, o que o recorrente espera é, de fato, fazer valer o entendimento já consolidado nesta Igreja Casa de que não há no direito eleitoral brasileiro, muito menos no direito constitucional, direito adquirido à reeleição. A cada eleição há que se renovar a aferição das hipóteses de inelegibilidade. Aliás, esse é o pilar do entendimento que autorizou a aplicação da lei da ficha limpa para hipóteses pretéritas. Se formos admitir aqui a posição dos recorridos e a posição do egrégio TRE paranaense, nós teríamos, por exemplo, que admitir que governadores que foram eleitos em 2010, em razão da não incidência da lei da ficha limpa por causa do princípio da anualidade, têm direito adquirido a se reeleger em 2014. A hipótese é a mesma. Adveio uma regra, uma nova lei, que deixou de ser aplicada para 2010 em razão do princípio da anualidade. Agora eu indago, esses governadores têm direito adquirido à reeleição em 2014? Me parece que não. E esse é o mesmo raciocínio que se pretende fazer, o que se foi feito nesse caso, para se deferir o registro de candidatura do recorrido. Aliás, excelências, aqui é importante destacar também que, ao julgar as ADCs 29 e 30, o eminente ministro Dias Toffoli deixou muito claro que não podemos estabelecer um duplo regime jurídico de inelegibilidades. Aqui o que se está a pretender é isso. Se estivéssemos aqui discutindo um candidato que está buscando o seu terceiro mandato em 2012 na itinerância, ele estaria inelegível, não há dúvida. Agora, pelo fato de ser o quarto mandato, aí ele está elegível, porque ele teria um direito adquirido à reeleição. Estamos, sim, estabelecendo um duplo regime jurídico de inelegibilidades. E se o que se pretende preservar é o princípio republicano, em grau máximo, de fato, não faz sentido se preservar o quarto mandato consecutivo e se vedar o terceiro mandato em situações idênticas. Pelo contrário, a máxima efetividade do princípio republicano será justamente impedir situações como essa. E, para encerrar, excelências, apenas o recorrente pede licença para destacar que nas presentes eleições, a eminente ministra Nancy Andrighi já proferiu uma decisão monocrática, inclusive em matéria idêntica à presente, no RESP 15381, na qual, acolhendo a tese do recorrente, entendeu vedada o quarto mandato consecutivo. Com essas considerações, senhora presidente, agradecendo a atenção da corte, eu peço provimento ao recurso. Muito obrigado.
Agradeço a vossa excelência e convido o doutor Luiz Fernando Pereira, que falará pelo recorrido Arquimedes Iroldo, para proferir a sua sustentação oral por até 10 minutos. Vossa excelência tem a palavra.
Obrigado, excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, demais ministros, procurador. Bem, o caso, de fato, demanda alguma atenção em função de ser realmente particular. Já foi apreciado no Supremo Tribunal Federal, o caso lá julgado no Supremo é idêntico ao caso julgado aqui hoje, eu vou tentar demonstrar isso com toda clareza. Acho que não há nenhuma diferença que possa ser extraída a ponto de extrairmos desta diferença entendimento jurídico diverso. O Supremo já apreciou a questão. E eu quero começar a sustentação oral concordando com meu colega Gustavo Severo. De fato, não há direito adquirido à candidatura. As condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade são, sim, aferidas no momento do registro, ponto. Sustentar que não há direito adquirido não significa, em hipótese alguma, adesão à tese do recorrente. E é isso que eu vou tentar, com todo respeito, demonstrar aqui da tribuna. O candidato foi eleito em 2000, em 2004, e em 2004 para... em 2008, mudou de domicílio eleitoral para a cidade do lado e se candidatou pela primeira vez em Astorga. O registro dele foi impugnado. De fato, essa questão da itinerância não foi alegada. Mas isso é absolutamente irrelevante, porque todos os senhores sabem que naquele momento o entendimento que prevalecia era de se admitir a chamada itinerância. O fato é que o registro de 2008 do candidato foi considerado válido em decisão que transitou em julgado e disso não há se questionar. A candidatura dele em 2008 foi considerada válida. Agora ele apresenta a candidatura em 2012. Aqui foi dito da tribuna muitas vezes que ele é candidato ao quarto mandato. Não, ele é candidato ao segundo mandato em Astorga. Ao quarto mandato, se contarmos os dois mandatos exercidos antes, ocorre que em 2008 o registro dele foi deferido e ao deferir o seu registro, se chegou à conclusão que aquela candidatura era válida, não estava eivada do vício da itinerância e, portanto, jamais podemos considerar aqui que há, de fato, quarto mandato, não há segundo mandato. Este é o ponto fundamental. Aliás, o candidato foi eleito com 64% dos votos de Astorga, porque o registro dele foi deferido em primeira instância com parecer favorável do Ministério Público e confirmada a decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, é verdade, como disse o doutor Gustavo, mas foi confirmado o registro e agora o que se ataca aqui é em recurso especial. O recurso extraordinário julgado pelo Supremo, 597.994, dígito 6, tratava de um caso que eu insisto é absolutamente idêntico. Promotora eleita em 2004, sobreveio a emenda constitucional número 45, que vedava os membros do Ministério Público, criava um impedimento à candidatura da promotora. Naquele momento, na candidatura do registro dela em 2008, ela não preenchia todas as condições, porque havia um impedimento criado pela emenda, que a surpreendeu, mas a surpreendeu, doutor Gustavo, na exata medida em que o recorrido também foi surpreendido, porque no momento em que ele efetuou o registro da sua candidatura em 2008, a jurisprudência que predominava era de que autorizava a itinerância. Portanto, tão surpreendido quanto foi a promotora, no caso julgado pelo Supremo, foi o candidato em Astorga, porque a mudança se deu depois da eleição. Quando ele se elegeu, o entendimento jurisprudencial era absolutamente consolidado em favor da itinerância e lá no Supremo, o que se julgou foi um caso em que a legislação estava consolidada em favor da promotora. E o Supremo entendeu que, em função da eleição da promotora, ilustre promotora, ter se dado, à luz do ambiente jurídico favorável à candidatura, o parágrafo 5º do artigo 14º confirmava o seu direito à recandidatura, porque ela se candidatou com direito a se recandidatar, e, aliás, o ministro Aires Brito, lá no Supremo Tribunal Federal, levou em consideração, inclusive, o direito do eleitor, que elege alguém com o direito à recandidatura e, portanto, alteração da legislação no caso do Supremo. E aqui, uma viragem jurisprudencial, não pode pôr em risco não só o direito à candidatura, à recandidatura, mas também o direito do eleitor a voltar a votar naquele que se elegeu na perspectiva de se reeleger. E o que é que fez o Supremo lá? O Supremo reconheceu que era necessário criar, na expressão do ministro Eros Grau, uma transição lógica. Reconheceu que dali para frente não era mais possível a candidatura de membros do Ministério Público, mas a partir do reconhecimento de que a candidatura lá em 2008 era válida, aceitou a recandidatura. Qual é a diferença que há entre o caso do Supremo e o caso de Astorga? Rigorosamente nenhum, a não ser uma diferença, que é lá a mudança legislativa e aqui a viragem jurisprudencial. Mas na prática, reconheceu, aliás, expressamente o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, isso faz com que o caso de Astorga seja, à luz do precedente do Supremo, até mais tranquilo, na medida que aqui se alterou a jurisprudência e não a Constituição, como lá no caso julgado no Supremo Tribunal Federal. Já para encerrar, ministra Presidente, aqui foi dito da tribuna que as condições de elegibilidade e as hipóteses de ineligibilidade têm que ser aferidas no momento do registro. E agora, no momento do registro, o candidato recorrido não podia ser candidato porque havia impedimento. E aí eu pergunto, qual era o impedimento? Onde é que está dito que ele não pode ser candidato à reeleição em Astorga? Não. O que o TSE decidiu foi que não é possível itinerância. Foi isso que foi decidido. Mas ele não é mais itinerante, porque a itinerância dele se deu na eleição anterior, onde o registro foi deferido. Agora ele já é domiciliado em Astorga. E é por isso que o Tribunal Regional Eleitoral lá entendeu que ele estava no primeiro mandato, concorrendo ao segundo, e aliás se reelegeu com 64% dos votos. Portanto, não há mais de se falar em itinerância. Vossas Excelências, quando apreciaram a questão da itinerância aqui, disseram, e o Supremo confirmou isso, aliás, o ministro Lewandowski enfatizou muito no Supremo, que quando o sujeito muda de domicílio de uma cidade para outra, ele frauda o domicílio eleitoral, com o objetivo de se perpetuar no poder, e isso reflexamente ofendia o princípio republicano. Mas no cerne da questão estava a fraude ao domicílio eleitoral. Aqui, se o recorrido fraudou o domicílio eleitoral, fraudou em 2008. E em 2008 essa fraude foi analisada no âmbito do seu pedido de registro. E o seu registro foi deferido. Eu não posso, com todo respeito aos que pensam em contrário, ressuscitar o argumento da fraude ao domicílio eleitoral, que se operou na eleição de 2008, foi decidida com trânsito em julgado no seu pedido de registro, para invocar isso como óbice à recandidatura em 2012. E foi exatamente isso que o Supremo disse no caso da promotora, no 597-994, dígito 6. Não há, com todo respeito ao doutor Gustavo, que se aferir agora quais são os impedimentos à candidatura do recorrido, por uma razão muito simples. Não há nenhum impedimento. No caso da promotora, havia um impedimento concreto. Havia uma alteração da Constituição, emenda constitucional número 45, e ela não poderia ter sido candidata. Neste caso, não há impedimento. O que há é vedação à itinerância, mas com eficácia prospectiva, disseram Vossas Excelências, e confirmada esta decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Não há nenhum impedimento. A itinerância dele se conformou em 2008, foi lá apreciada e não pode ser invocada com todo respeito na apreciação do registro da recandidatura em 2012. Então, por todos esses argumentos autônomos entre si, é que se requer a manutenção da decisão de primeira instância e de segunda instância. Apenas ressalvando que se trata de um caso particular, evidente, mas há outros 7 ou 8 exemplos apenas no Brasil idênticos a este. Então, não se trata de perpetuar ninguém no poder. São 7 ou 8 casos isolados, como o Supremo reconheceu que era isolado o caso da promotora, mas reconheceu que, naquele caso da promotora, embora isolado, havia repercussão geral, e o ministro Marco Aurélio fez uma defesa enfática da existência da repercussão geral naquele caso. Por que nós estamos tratando aqui? Exatamente isso. Estabelecer uma transição lógica, para repetir a expressão do Supremo, para não apanhar casos como o de Astorga, em que a itinerância se deu em 2008 e não pode ser invocada como impedimento à recandidatura agora em 2012. Desculpa, com essas palavras, agradeço a atenção de Vossas Excelências.
Agradeço a Vossa Excelência. Faço retornar a palavra ao senhor ministro relator.
Para o presidente, eu reproduzo inicialmente o texto do acórdão regional, mas me dispenso da leitura. Digo eu no meu voto de início, ressalvo meu ponto de vista sobre a espécie em julgamento, pois entendo, assim como já externei em casos anteriores de que participei, que são diversos os cargos de prefeitos de municípios distintos, não havendo vedação constitucional a que determinada pessoa exerça vários mandatos de prefeito em diferentes municípios, contanto que não o faça por mais de dois mandatos subsequentes no mesmo município. O Supremo Tribunal Federal, porém, no julgamento do RE 637-485, decidiu que os cargos de prefeito, embora de municípios distintos, são os mesmos, motivo pelo qual o parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal não permite a eleição sucessiva da mesma pessoa nesse cargo por mais de dois mandatos. A proclamação do resultado desse julgamento indica que, aspas, o Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral das questões constitucionais. Em seguida, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, deu provimento ao recurso e julgou inaplicável a alteração da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à interpretação do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal nas eleições de 2008, vencidos os senhores ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e presidente, que negavam provimento ao recurso. Os senhores ministros César Peluso e Marco Aurélio davam provimento em maior extensão, fecho aspas. No caso dos autos, é incontroverso que o candidato exerceu por duas vezes consecutivas o mandato de prefeito do município de Pitangueiras, no estado do Paraná, nos períodos de 2001 a 2004 e 2005 a 2008. Tendo transferido seu domicílio eleitoral para o município de Astorga, no mesmo estado, o candidato ali foi eleito prefeito para o período de 2009 a 2012. E agora, em 2012, é candidato à reeleição nesse mesmo município. A questão, portanto, consiste em saber se, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a ressalva constante daquela decisão, no sentido de não se aplicar a alteração da jurisprudência do TSE nas eleições de 2008, se restringe apenas a essas eleições de 2008, ou se essa ressalva também se estende às hipóteses de reeleição em 2012, considerando a validade da primitiva eleição. O acórdão regional entendeu que a ressalva se estende à reeleição em 2012, pois o candidato, abro aspas, exerceu seu primeiro mandato em Astorga no período de 2008 a 2012, de acordo com o entendimento jurisprudencial até então dominante, e está pleiteando sua reeleição para o município de Astorga, de acordo com a expressa previsão constitucional, artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Vetar-lhe a candidatura à reeleição em razão de mudança no entendimento jurisprudencial, significaria violação direta à norma constitucional, fecho aspas. Penso que o acórdão regional está coberto de razão. Em primeiro lugar, ainda pende de publicação o acórdão do Supremo Tribunal Federal relativo ao citado RE 637-485, não se sabendo ao certo, pelo menos eu não, senhora presidente, se a presente espécie foi ali tratada. Feita essa observação, tenho que a possibilidade de reeleição do candidato ao cargo de prefeito do município de Astorga está, de fato, assegurada na mesma norma do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal. Não há dúvida de que não existe direito adquirido à eleição nem à reeleição. Na conformidade da nossa jurisprudência, as condições de elegibilidade, bem como as causas de inelegibilidade, são aferidas a cada nova eleição, independentemente da situação pessoal do candidato. Esse princípio, inclusive, possibilitou a própria aplicação das alterações introduzidas pela Lei Complementar 135, de 2010, a fatos e condenações pretéritos. Mas essa não me parece ser a hipótese dos autos. Aqui, o candidato foi eleito em 2008, repita-se, para o cargo de prefeito do município de Astorga e agora é candidato à reeleição. É claro que se ele incidisse em alguma causa de inelegibilidade, como, por exemplo, rejeição de contas, condenação criminal, eleitoral, por improbidade administrativa, etc., essa inelegibilidade poderia ser-lhe evidentemente imposta, de modo que não seria elegível na eleição subsequente, mesmo que fosse candidato à reeleição. Ocorre que a causa subjacente ao reconhecimento da pretensa inelegibilidade não é nenhuma daquelas causas típicas de inelegibilidade, mas sim a eleição a que concorreu em 2008. Argumenta-se com a existência em 2008 de terceiro mandato, porque o candidato já teria exercido 2 mandatos anteriores sucessivos em município vizinho. Acontece que, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inaplicável a alteração da jurisprudência do TSE para as eleições de 2008, não se está mais diante do eventual exercício de terceiro mandato àquela época, mas sim do primeiro mandato. Não se podendo aplicar a alteração da jurisprudência do TSE para as eleições de 2008, segue-se que a eleição do candidato em 2008 para o cargo de prefeito do município de Astorga foi válida. Sendo válida essa eleição, como pode ser inválida a reeleição subsequente para o mesmo cargo? Para dizer-se inválida a atual reeleição, insista-se, na qual não é arguída nenhuma outra causa de inelegibilidade, seria preciso reconhecer antes a invalidade da eleição anterior. Mas se o candidato é atualmente candidato à reeleição, exatamente por ter sido validamente eleito em 2008, a sua inelegibilidade, por força da aplicação da tese de prefeito itinerante, importaria em vedada retroação e ainda em desrespeito ao princípio da segurança jurídica, princípio, aliás, que o próprio Supremo Tribunal Federal cuidou de resguardar quando não permitiu que a alteração da jurisprudência do TSE alcançasse situações jurídicas já consolidadas no curso da disputa eleitoral. Logo, o acórdão regional não contrariou o parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, antes deu-lhe plena eficácia. E por essas razões, senhora presidente, eu nego o provimento ao recurso especial.
Ministra Luciana Lossi.
Eu acompanho o ministro relator.
Ministro Dias Toffoli. Ministro Luiz Fux. Ministra Nancy Andrighi.
Senhora presidente, eu vou pedir vênia para divergir. E vou fazer juntar meu voto posteriormente, que já decidi o recurso especial eleitoral 153-81. E estou, então, dando provimento.
Ministra Laurita Vaz.
Eu estou acompanhando o voto, eminente relator.
Eu, apesar de ter tido, no caso do prefeito itinerante, ter votado contra, mas diante da decisão do Supremo, como já afirmei aqui em outras ocasiões, que diz que não era válido para as eleições de 2008, e embora o Supremo não tivesse cuidado especificamente, como bem alertou o ministro Verciani, especificamente o caso da validade do primeiro mandato e do subsequente, que era o caso da promotora que foi arguído da tribuna, eu neste caso também vou pedir vênia divergência para acompanhar o ministro relator e proclamo o resultado, recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator vencido a ministra Nancy Andrighi. Ministro Arnaldo Verciani, da Relatoria de Vossa Excelência, pregou o recurso especial eleitoral.